Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025. Em estúdio temos connosco Marisa Brasil, é a cabeça de lista do PSD à Assembleia de Freguesia do Topo. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco aqui neste especial Autárquicas 2025 para falar um pouco daquilo que é a sua candidatura a esta freguesia, à sua freguesia. Primeiro pergunto-lhe o que é que a traz até à política, o que é que a leva a assumir esta candidatura pelo PSD à Freguesia do Topo?
Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os ouvintes da Rádio Lumena, agradecer o convite que me foi endereçado por si. E quanto ao que me leva a ser candidata a Presidente da Junta de Freguesia do Topo, eu nunca estive ligada à política, nunca foi um objetivo meu fazer uma carreira política, nem tão pouco continua a ser. O que me leva realmente a aceitar este desafio é o que eu acho que o Topo precisa de algumas mudanças, de sair um bocadinho da calma, da inércia e da pasmaceira que tem vivido durante algum tempo. Precisamos trazer ideias novas, gente diferente, pessoas jovens. Acho que é muito importante para a freguesia trazer a população para a Junta de Freguesia, e eu quando digo isto é ouvir o que as pessoas têm para dizer, o que é que são as suas reais necessidades e em que é que nós podemos ajudar dentro daquilo que é a nossa pouca manobra dentro de uma Junta de Freguesia, porque a verdade é essa, temos poucos recursos e à medida que nós vamos percebendo aquilo que temos que saber lidar com isso e ajudar a população a ir ao encontro da população, nomeadamente das necessidades que têm. E isso foi o que me levou a aceitar este desafio.
Ou seja, quer abrir a freguesia aos cidadãos e quer ouvir a voz deles, digamos assim, é isso?
Exatamente. Até pela minha experiência profissional, que se baseia muito em ouvir aquilo que as pessoas estão a dizer no dia-a-dia e as suas necessidades e a ir ao encontro delas, é isso também que eu queria levar da minha experiência para a Junta de Freguesia do Topo. Eu acho que é muito importante ouvir os cidadãos, ouvir as suas necessidades, porque nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para as pessoas corresponde à necessidade que elas sentem. E é por aí que nós queremos direcionar o nosso projeto. E alinhando nesta sequência da nossa conversa, uma das coisas que nós gostaríamos de dinamizar seria um espaço na Junta de Freguesia, pelo menos uma vez por semana, em que o Presidente da Junta de Freguesia ou algum dos elementos da Junta tivessem disponíveis para que a população possa ir à Junta de Freguesia, expor as suas ideias, dizer o que lhe faz falta, o que é que pode ser melhorado, dar as suas ideias. Se calhar há pessoas que neste momento na zona do Topo, e é o que eu noto muito, é que algumas instituições e alguns movimentos funcionam um bocadinho pela teimosia dos cidadãos em manter as coisas vivas, em manter as coisas a funcionar. E eu acho que falta agregar esta gente que tem estas ideias diferentes, que estão ligados a movimentos e a instituições diferentes, agregar estas pessoas e buscar as ideias que elas têm. Porque se elas até agora conseguiram manter vivas tradições, manter viva a nossa freguesia, acho que é muito importante que nós possamos pegar nessas pessoas e trazê-las para junto de nós, porque elas vão ser uma mais-valia, e eu acho que está a faltar também um bocadinho essa agregação da população em torno de um objetivo comum, que é valorizar a nossa freguesia.
Ou seja, não haver essas ações individuais.
Exatamente.
E tentar juntar. A questão do topo, estar no extremo da ilha, estar um pouco mais isolado, porque existe ali a Serra do Topo, uhum. que divide basicamente a zona do topo, da sede do Conselho de Calheta, Ribeira Seca, e depois o resto da ilha. Esse afastamento ajuda a Caixa a que haja essa inércia, segundo diz?
Eu acho que esse afastamento do centro do concelho pode, em parte, fomentar essa inércia, porque está tudo mais longe, é tudo mais difícil de chegar. Quando aceder à informação, ou aceder neste momento à informação, não é bem isso, porque a informação através da internet está hoje em dia disponível para toda a gente.
Hoje em dia chega longe.
Exatamente. Mas às vezes o chegar, principalmente por tratado de documentação, fica difícil conseguir essas coisas. No entanto, eu acho que este nosso isolamento do topo pode ter um lado benéfico, a meu ver, que torna as pessoas mais criativas, desenvolve a sua capacidade de resistir, a sua capacidade de fazer coisas diferentes, a sua capacidade de inovar com aquele pouco que tem naquele momento. E eu acho que isso é por aí que a gente tem que valorizar, porque é verdade, isto tem estado tudo muito parado e as coisas têm estado um bocadinho em banho-maria, mas é importante que isto dê uma volta e que se possa usar aquilo que é menos bom como um trampolim para fazer coisas melhores.
Coisas melhores.
Portanto, é nesse sentido também que eu acho que o facto de estar afastados pode não ser a melhor coisa que nós temos, uhum. mas também, por outro lado, é preciso estimular essa criatividade e essa vontade de fazer e assim, o pessoal, as pessoas do topo são pessoas trabalhadoras, honestas, que saem da ilha à procura de uma vida melhor e que realmente são reconhecidas lá fora. Então vamos reconhecê-los cá dentro também, porque isso também faz parte.
A relação da freguesia com o município. Tem que ser uma relação saudável. É isso que pretende manter com o município, caso seja eleita. Até porque as freguesias são limitadas em termos de meios financeiros, meios uhum. humanos, e muitas vezes dependem dessa ajuda extra do município. É importante essa ligação. É isso que pretende também continuar?
É assim, eu acho fundamental essa ligação entre as juntas de freguesia e o município, até porque, como já disse, os recursos financeiros e recursos humanos não são muito abundantes, digamos assim, em cada junta de freguesia, mas acho que há necessidade, e isso é uma das coisas que nós queremos valorizar e temos valorizado já desde o momento em que nos convidaram, em que me convidaram a mim e depois a seguir fizemos a nossa equipa. Uma das coisas que nós quisemos deixar bem definido no início é que nós queremos manter uma linha de comunicação entre a Junta e a Câmara Municipal, porque isso é fundamental. Porque se não houver comunicação, nós não conseguimos fazer praticamente nada. E uma das coisas que nós já fizemos desde o início foi o nosso manifesto, as ideias a que nós nos propusemos e o nosso projeto foi todo discutido com o candidato a presidente da Câmara do PSD, o Sr. António Viegas, e com a sua equipa. E nós quisemos garantir que aquilo que nós colocávamos no manifesto era do conhecimento deles e que era uma garantia, digamos assim, de um compromisso de que isso seria execuível. Houve alguns pontos, e as pessoas vão notar isso no nosso manifesto, há alguns pontos que eventualmente seriam muito importantes discutir e que não estão presentes no nosso manifesto, porque eles também não dependem nem da junta de freguesia, nem do município. No entanto, não quer dizer que eles ficaram esquecidos. Uhum. Eles vão ser tratados na devida altura e com quem de direito, mas pelo menos aquilo que nós quisemos assegurar que seria o nosso projeto, seja uma coisa credível, que seja uma coisa dinâmica e que seja algo em que as pessoas acreditem, porque Eu vou dizer uma coisa que se calhar não é politicamente correta, mas eu acho que as pessoas estão um bocadinho cansadas de alguma falta de honestidade nas candidaturas às juntas de freguesia, às câmaras municipais, ao governo. Promete-se muito, faz-se muitas reportagens, mostra-se o que está mal, mostra-se o que se devia melhorar, mas é assim, onde é que estão as ideias para fazer essas coisas? É que isso as pessoas estão cansadíssimas, estão elas e estou eu, bastante cansada de promessas, de mostrar. Não, nós precisamos é de ideias, de gente que tenha vontade de trabalhar e que possa pôr, neste caso, a junta de freguesia em movimento.
Nem tudo é obra física, não é?
Exatamente.
Pronto, por falar em obras, entramos agora aqui nesta fase, se calhar, um pouco de saber o que é que faz falta e o que é que se pretende fazer. Primeiramente, o que é que, no seu entender, faz falta à freguesia do Topo?
É assim, nós quando elaboramos este projeto, tivemos logo no início uma premissa para elaborar este programa, escutar os reais problemas das pessoas. E foi muito interessante que quando nós partilhamos na nossa página oficial um inquérito para que as pessoas pudessem responder aquilo que lhe fazia falta no Topo e que aquilo que achavam que seria as coisas mais importantes a fazer durante este mandato, sentimos que as pessoas foram muito proativas e não é, e deixa-me um bocadinho orgulhosa que o Topo foi a freguesia que mais contribuiu com ideias no total deste inquérito do município. Fiquei muito sensibilizada por isso. Acho que as pessoas têm falta de serem valorizadas.
E serem ouvidas, notou esse interesse.
Exatamente, porque ao dar-lhe a oportunidade de serem ouvidas, as pessoas realmente participaram. Participaram com ideias muito interessantes, com coisas que nós fomos buscar e colocámos no nosso projeto. E eu acho que há necessidade de dar voz às pessoas mais vezes, porque elas participam, e isso eu quero agradecer às pessoas que participaram, porque isso realmente deu força à nossa lista para exigir algumas coisas que o Topo tem necessidade de que sejam feitas.
O que é que as pessoas pediram? Já agora?
Foi muito interessante, porque houve uma grande diversidade de pedidos. Há alguns que são execuíveis, outros que nós temos que...
Que fogem da alçada, não é?
Exatamente, que fogem um bocadinho da nossa competência. Mas uma das coisas que saltou à vista e que foi das mais pedidas foi realmente a requalificação da piscina do Topo. Isto é um assunto que as pessoas já vêm a pedir e já vêm a incentivar a que façam alguma coisa pela piscina do Topo. E foi uma das respostas que quase toda a gente deu a este inquérito. Depois também os caminhos. Pronto, as pessoas queixam-se um bocadinho da falta de manutenção das estradas. Houve muitas coisas interessantes e isso foi engraçado e foi muito bom ouvir as pessoas, ou pelo menos sentir que as pessoas estavam interessadas.
Ao ser eleita, a 12 de outubro, o que é que se propõe a fazer pela freguesia? Além daquilo que já falámos, a questão de ouvir as pessoas, será, pelo que percebi, será um ponto primordial do seu trabalho dia-a-dia, ouvir as pessoas, fundamental. Mas depois, o que é que pretende trazer de novo para a freguesia? O que é que pretende fazer?
É assim, eu acho que nós precisamos dinamizar um bocadinho a freguesia e torná-la mais atrativa. Nós estamos numa ponta da ilha, nós conhecemos as dificuldades que é viver numa ponta da ilha e nós precisamos tornar a ponta da ilha um bocadinho mais atrativa. O Topo precisa de algum dinamismo, de melhorar a sua aparência também, porque nós precisamos que as pessoas gostem de nos visitar. Também melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá vivem, porque isso é fundamental. Criar uma ligação entre as pessoas, o poder local e o poder regional, que isso também já tínhamos falado, mas eu acho que isso também é uma coisa que temos que realçar. E nós fizemos o nosso projeto para estes 4 anos. Dividimos este projeto em 4 áreas fundamentais que eu acho que temos que intervir. Haverá outras situações, como eu já falei, que são necessárias intervir, mas acho que estas 4 áreas são fundamentais. O ambiente rural, a saúde e o bem-estar, o turismo, a cultura, o desporto e o lazer e a intervenção social. E dentro de cada ponto destas áreas de intervenção que nós definimos, por exemplo, dentro do ambiente rural, nós gostaríamos de promover a articulação das entidades competentes para uma requalificação dos caminhos da freguesia. Há caminhos que estão completamente degradados. Temos o caminho de São Pedro, a Canada Alvada, o Barreiro, a Baleia, entre outros. Também temos aqui uma situação de que precisamos assegurar uma manutenção regular dos caminhos e dos espaços públicos. Acho que é fundamental, até pela imagem que damos a quem nos visita e também porque a nível da agricultura há caminhos que estão com bastante a falta de manutenção e isso cria bastantes problemas aos nossos agricultores, que são uma parte importante da nossa freguesia.
Exato, porque o Topo é uma freguesia, quer dizer, aquela zona praticamente toda de lavoura, não é?
Exatamente, e isso é fundamental para que as pessoas consigam fazer o desenvolvimento do seu negócio. Temos também como objetivo reivindicar junto das entidades competentes a melhoria do abastecimento de água. Durante o verão não é, eu acho, compatível com um orçamento camarário ou com o orçamento das entidades competentes estar a fazer o transporte de água de outras freguesias para o Topo. Eu acho que, e pelo aquilo que as pessoas também manifestam, o Topo é autossuficiente em água. O que nós precisamos é modernizar um bocadinho e aproveitar melhor os recursos. Isto é uma coisa que nós queremos reivindicar e que é muito importante. Também a colaborar ativamente com o município na concretização de um estudo para a implementação de uma ecopista entre o Topo e Santo Antão. Isto foi um dos pedidos que as pessoas fizeram e que nós até achámos bastante interessante e moderno. O facto das pessoas pensarem nesta parte ambiental e nesta parte que também vai, que é de reconhecimento do turismo, porque fazer esta ligação entre as duas freguesias, além de ser bonito, também beneficia a nossa população, porque fica com um espaço fantástico para poder fazer as suas caminhadas, ter uma zona de lazer. Foi também, e isto foi uma das reivindicações da população.
O que mostra que as pessoas estão atentas.
Exatamente, bastante atentas, até muito mais atentas às vezes do que aquilo que nós pensamos que estão. Também precisamos colaborar com o município no sentido de fazer a implementação do centro de transição para resolver o assunto dos resíduos depositados na zona de Topo, porque isto, o lixo, nós cada vez produzimos mais lixo, a realidade é essa, e neste momento estamos com uma grave dificuldade em resolver este problema dos resíduos. Eu acho que isto é muito importante ser resolvido o mais rápido possível, para também, de certa forma, limpar um bocadinho a freguesia, porque está a ficar lixo acumulado em várias zonas, porque não há uma resolução para isto. Isto também é uma dos nossos pontos, que a Câmara foi bastante solidária com este nosso pedido. Outros pontos se podiam falar aqui dentro da parte do ambiente rural, mas acho que vamos ter que ser um bocadinho mais breves, tendo em conta o tempo, e falar só de alguns pontos. Mas, de qualquer forma, o nosso manifesto irá chegar às pessoas e elas vão ter oportunidade até de discutir
connosco. Ponto a ponto
connosco.
E de analisar ponto.
Exatamente.
A ponto.
A nível de saúde e bem-estar, nós definimos aqui alguns pontos que nos parecem também bastante importantes, que será construir um espaço adequado para a prática da atividade física anexo à junta de freguesia, porque o espaço está lá, basta só aproveitá-lo. E acho que é uma coisa que também nos faz
falta.
Falta
essa dinamização,
exatamente.
Não é?
Exatamente. nós também ficamos pela nossa distância ao centro de saúde. Pronto, também criamos aqui ou pretendemos também fazer alguns workshops de primeiros socorros abertos à população, porque às vezes salvar uma vida ou ajudar a fazer a prevenir, digamos assim, por exemplo, uma infecção numa situação de um acidente ou assim, pode ser. As pessoas podem ser uma mais-valia se tiverem estes conhecimentos. Também gostaríamos de divulgar um bocadinho mais as terapias alternativas. Há pessoas que já se disponibilizaram para fazer esses workshops e fazer essa divulgação. Eu acho que tudo é uma questão do conjunto, promover a qualidade de vida das pessoas, diversificar um bocadinho mais do que aquilo que nós temos até agora, e também aproveitar o espaço da Junta de Freguesia para poder fazer estas dinâmicas. E há um outro projeto que nós queremos desenvolver, e este é um dos projetos que tenho que salientar aqui na parte da saúde e bem-estar, apesar de ser o último que eu vou falar, é um que me é bastante caro, que é apoiar as pessoas que estão a cuidar de pessoas idosas ou de pessoas dependentes de terceiros. Nós temos uma população muito envelhecida na zona do topo, e temos muitos cuidadores informais, familiares ou não, que prestam cuidados às pessoas idosas. É verdade, há alguns apoios nomeadamente também para os idosos, mas estas pessoas sentem algumas necessidades que não são propriamente, nem sempre são económicas. Muitas vezes estas pessoas falta-lhe apoio a nível de informação. Como é que elas podem cuidar daquele idoso? Porque nós quando, e agora vou fazer uma comparação que pode ser um bocadinho polémica, mas quando nós temos uma pessoa, quando temos uma grávida e ela já sabe que vai ser mãe, espera 9 meses pelo filho e prepara-se para aquela situação que vai acontecer. Enquanto nos idosos, de repente, nós temos um idoso ou uma pessoa dependente, uma pessoa em casa que, por algum motivo, tem um acidente, tem uma doença, tem uma alteração na sua mobilidade ou nas suas capacidades cognitivas também, e esta pessoa, entre aspas, cai-nos de repente ali no meio da família, e agora como é que vamos lidar com isto?
Exatamente.
Como é que vamos resolver o que é o nosso... por onde é que nós começamos? Porque isto não é uma coisa expectável, pode acontecer de repente. E eu noto muito a necessidade, e esta, há uma lacuna grande aqui a nível de saúde.
É preciso apoiar nesse sentido, não é?
Neste sentido, de ajudar as pessoas a cuidarem dessas pessoas. O que é que são as necessidades que elas têm? Pois há uma coisa muito importante que eu acho que temos que começar, quando avançamos com o projeto, temos que começar pelos alicerces e não pelo telhado.
Pela base, exato.
E nós precisamos fazer, e eu acho que com alguma urgência, um levantamento de todos os cuidadores que têm pessoas a seu cargo. Porque não há um levantamento de quantas pessoas é que têm outras a seu cargo no topo, que esteja devidamente atualizado.
Há um conhecimento
nós
informal,
sabemos,
digamos assim,
não é? Nós sabemos, eu conheço o vizinho que cuida não sei de quê, o outro vizinho que cuida de um parente, mas não há um levantamento de dados. E quando nós queremos pedir, ou quando nós queremos aceder a recursos... e nomeadamente até no lar de idosos, ou queremos um lar de idosos, nós não temos um levantamento de quantas pessoas é que necessitam disso. Então como é que nós vamos pedir uma coisa que não sabemos o que
não
é que estamos a pedir?
É um conhecimento real, não é?
Exatamente. E eu acho que primeiro de tudo temos que fazer um levantamento desta de quantas pessoas é que estão a precisar deste apoio. Depois perceber quais são as suas necessidades concretas, e algumas nós já sabemos, porque já fomos fazendo esse trabalho ao longo do tempo, porque este nosso manifesto resulta de um trabalho que já leva alguns meses a ser preparado, porque queríamos que as coisas estivessem cabeça, tronco e membros. E aqui, também neste projeto, e posso adiantar que temos várias pessoas já disponíveis na área da saúde, e não só, disponíveis para participar neste projeto gratuitamente. Acho que isso é muito importante.
É o tal apoio que se pretende dar à sociedade e devolver à sociedade.
Exatamente. Portanto, este é um dos projetos que nós queremos, se realmente as pessoas acreditarem no nosso trabalho e na nossa vontade de fazer diferente e fazer mais, é um dos primeiros projetos que nós vamos começar a trabalhar.
É isso que eu ia perguntar agora, caso seja eleita a 12 de outubro, obviamente depois de se inteirar todo o processo, como é que está a junta de freguesia e tudo o que ficou por fazer e tudo do género, o que é que pretendia fazer logo no imediato? Portanto, será, além de ouvir as pessoas, será avançar com esse apoio direto, digamos assim?
Exatamente, nomeadamente este projeto será um deles. Também precisamos desenvolver um bocadinho mais a nossa parte do turismo. Nós cada vez recebemos mais turistas no topo, e realmente vou falar outra vez da piscina do topo, mas isto é fundamental porque nesta outra área que nós definimos do turismo, cultura, desporto e lazer, este é um dos pormenores ou das necessidades que saltam, exatamente, que saltam à vista. Porque nós recebemos turismo, as pessoas visitam-nos, vão à pontinha, tiram umas fotografias ao Ilhéu, vão almoçar ou num dos restaurantes que temos disponíveis naquela ponta da ilha, mas depois vão-se embora. E não é propriamente isso que nós queremos de quem nos visita. Falta-nos ali um espaço que as pessoas possam usufruir daquela tranquilidade, daquela paz, do mar. Nós somos uma vila virada para o mar. Nós temos a pontinha, nós somos, nem que seja pela nossa dimensão geográfica, que estamos quase cercados de água por todos os lados, quase que viramos uma ilha, e precisamos urgentemente virar-nos para esta parte da requalificação da piscina do topo, para também darmos um bocadinho de bem-estar às pessoas da freguesia que usufruem desta infraestrutura, mas também daqueles
que
visitam.
Quem visita possa também se sentir melhor. Exatamente. E ficar mais tempo por ali, não é? Acaba por ajudar também no desenvolvimento e conhecimento.
E acaba por cativar um bocadinho mais as pessoas a ficarem mais tempo. E quando as pessoas ficam mais tempo, também, a nível económico, isto tudo gera, mexe a economia. E isso é o que nós também pretendemos. Também pretendemos que, em colaboração com a Câmara Municipal e neste âmbito, criar um roteiro turístico. É uma coisa que nós não temos. As pessoas, quando nos visitam, não sabem muito bem o que é que é onde visitar. Há umas coisas na internet que se pesquisa e se encontra, mas não há nada que se esteja agregado de uma forma em que as pessoas depois possam usufruir e possam escolher o que é que querem visitar. Nós temos uma freguesia, um concelho fantástico com as suas feijãs, que são lindíssimas, são maravilhosas, mas depois temos na Vila do Topo um património cultural que neste momento eu acho que está um bocadinho desperdiçado, porque não está valorizado.
E eu acho que pretendem valorizar esse património que existe.
Precisamos urgentemente de valorizar este património para também mostrarmos quem somos e divulgarmos o que nós temos de mais bonito. Depois temos as nossas filharmónicas, isso também é uma coisa que nós temos.
As instituições são importantes também. Vai ao encontro daquilo que começou por dizer, juntar a todas essas entidades e instituições que vão trabalhando por si só e fazer aqui um pacote de venda turística e de promoção cultural da freguesia, não
é? Exatamente isso. As nossas filharmónicas, ter duas filharmónicas numa freguesia com um pouco mais de 400 habitantes, eu acho que isto já é obra. E isto tem funcionado muito, como eu dizia no início, pela teimosia de muitas pessoas que têm mantido estas instituições a funcionar ao longo do tempo. Acho que é muito importante valorizá-los. O nosso Clube Desportivo Escolar de Topo, que tem sido uma mais-valia na nossa ponta da ilha. Também nós temos um espaço fantástico no Cais do Topo, e eu acho que podíamos incentivar a prática de outras atividades desportivas que dinamizassem aquela área. E lá estou eu outra vez a dizer que o topo tem que se virar para o mar, porque é um recurso que está disponível,
que está ali mesmo.
E uma mais-valia. Depois também, eu acho que outra instituição, não sei se lhe posso chamar instituição, mas a Rádio Ilhéu tem sido um meio divulgador de informação da cultura do povo de Topo, que tem sido fantástica. Eu acho que não podemos esquecer nunca esta nossa Rádio Ilhéu. Acho que temos que valorizar o seu trabalho e apoiar naquilo que a Junta de Freguesia também puder. E agora, para terminar, no nosso manifesto também temos outra área de intervenção, que será a intervenção social, que gostaríamos, como já falei, de criar um espaço em que o cidadão tem uma voz e pode deslocar-se à Junta de Freguesia, falar com algum dos membros da própria e que possa expor aquilo que precisa. De certa forma, termos um atendimento personalizado aos cidadãos do topo. Acho que também seria interessante, e isto é uma coisa que nós temos mesmo que fazer, reivindicar junto às entidades competentes a criação de um lar de idosos nesta zona da ilha. Eu acho que pela nossa população envelhecida que temos, mas não só, nós sabemos que os lares neste momento da ilha têm uma lista de espera que,
enfim, dava.
Exatamente. E assim, é mais que justo que seja feito no topo, porque quando nós pensamos e vamos imaginar que até há espaço e até há disponibilidade do lar, por exemplo, das velas, receber uma pessoa do topo, isto é desenraizar as pessoas do seu meio ambiente.
Do seu meio.
Se eu toda a vida trabalhei naquela terra e dei o meu melhor e resisti àquele facto de viver naquele cantinho, e no fim da minha vida, depois de todo este percurso, tem que ser...
É quase como enviar a pessoa para outra ilha, digamos.
Exatamente.
Assim, não é?
Isto é uma desumanidade, é o nome que consigo encontrar para isto. Por isso eu acho que isto é fundamental, mas lá está, também temos que fazer aquele
trabalho.
Tem que
ser em consonância com o município, com o governo.
Exatamente, isto tem que ser...
Mas faz parte da Junta também.
Mas isto é levar as necessidades que as pessoas têm às entidades competentes. E isto nós não vamos abdicar de fazer, reivindicar, fazer barulho, porque isto é uma necessidade muito grande da nossa ponta da ilha e da ilha em geral. Também gostávamos de disponibilizar gratuitamente no espaço da Junta de Freguesia, criar um espaço colaborativo em que haja computadores e internet, apesar de já muita gente ter este material disponível na sua casa, ainda encontramos pessoas que não têm esta possibilidade. E é assim, se há um espaço e se nós conseguirmos, porque nós também temos que ser proativos, porque existem muitos programas em que as juntas de freguesias podem candidatar para fazer algum trabalho que nem tudo, não podemos esperar tudo da Câmara Municipal ou tudo de outros sítios. Nós também temos que fazer algum esforço da nossa parte. E eu acho que há muitos projetos que nós nos podemos candidatar e que, se forem aprovados, e vamos tentar que assim o aconteça, possamos ter algumas coisas diferentes na freguesia usando esses meios que estão disponíveis.
Muito bem. Quais são as expectativas para 12 de outubro? Ganhar, como é óbvio.
Obviamente que quem concorre quer sempre ganhar. Eu acho que isso é um ponto assente. Eu acho que, mais do que tudo, mais do que ganhar, eu acho que as pessoas escolham o projeto e as pessoas que lhe fazem mais sentido. Obviamente que nós queremos ganhar e temos ideias e queremos fazer coisas melhores, mas eu acho que as pessoas têm que escolher em consciência. Vejam os programas, escolham aquilo que se identificam mais e escolham as pessoas com quem se identificam mais também, porque isso é muito importante, porque ao longo de 4 anos são aquelas pessoas que os vão representar. E eu acho que isso é fundamental, que as pessoas tenham uma boa relação com o Presidente da Junta ou com os outros órgãos, as outras pessoas que fazem parte da Junta de Freguesia. Eu apelo, uma coisa que eu gostaria muito de apelar, as pessoas votem. Independentemente daquilo em que cor partidária é que vão votar, eu acho que votem, porque nós tivemos durante muito tempo uma ditadura e não tínhamos a liberdade de estar a conversar aqui como estamos hoje.
Exato.
E as pessoas têm que aproveitar...
Têm a liberdade de escolher.
que tem a liberdade de escolher, e isto é muito importante, e que nós não voltemos aos tempos em que não podíamos escolher e que não podíamos conversar e que não podíamos ter ideias nem as podíamos partilhar. Eu acho que quem me está a ouvir, e mesmo as pessoas mais velhas, vão se identificar perfeitamente com aquilo que eu estou a dizer. Por isso, votem, votem com consciência, escolham o que é melhor para a freguesia. E nós, se realmente as pessoas acreditarem no nosso projeto, nós lá estaremos para colaborar em tudo aquilo que as pessoas precisarem.
Muito bem. Mesmo para finalizar, deixo-lhe aqui um tempinho do apelo, digamos assim, do voto direto, de uma mensagem direta à população da freguesia.
É assim, as pessoas têm conhecimento das nossas ideias e eu acho que elas são bastante proativas, são dinâmicas, somos honestos, somos sérios, as pessoas conhecem-nos do dia-a-dia. Eu faço um apelo realmente que votem no nosso projeto, porque eu acho que ele tem pernas para andar, como se costuma dizer, e no dia 12 de outubro, votem PSD, tanto para a Câmara como para a Junta de Freguesia, porque eu acho que é importante que as pessoas que estão num lado e no outro tenham uma ligação entre elas e que já tenham um projeto com algum fundamento para concretizar e pôr em prática aquilo que nós queremos.
Muito bem, Marisa Brasil, a cabeça de lista do PSD à Assembleia de Freguesia do Tupo, agradeço uma vez mais por ter aceito o nosso convite e ter estado connosco.
Eu agradeço.
Neste especial Autárquicas, falámos então com a Marisa Brasil, a cabeça de lista do PSD à Assembleia de Freguesia do Topo. Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do Topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025.